neste momento preocupante, que exige bastante cautela e ponderação de todos nós, e é mais nesse sentido de trazer as novidades em si, o que muda, o que não muda, mas principalmente de manter o pedido à nossa comunidade em relação à conscientização. Muito boa fala dos médicos que aqui nos antecederam, creio que com muito mais conhecimento e credibilidade do que eu possa transmitir, mas vale muito a gente reforçar os pedidos de atenção e cautela neste momento.
Prefeito, nós vínhamos há mais de um ano já no sistema do distanciamento controlado do governo do estado, dividindo o estado em 21 regiões e cada uma delas com uma cor de bandeira que indicava os protocolos que deviam ser seguidos. Agora, nas últimas semanas, o governo do estado acabou com o modelo do distanciamento controlado e anunciou dos três As, né, que é aquela avaliação de como é que a região está, possíveis alertas e ações. Agora, então, ficou a cargo dos municípios definir esses protocolos que devem ser seguidos. E, nesse sentido, a nossa população deve estar um pouquinho perdida sobre qual é que é o protocolo que existe hoje aqui em Lagoa Vermelha. O município já emitiu um novo decreto definindo quais são os protocolos?
Bom, vamos lá, Ricardo, e toda a nossa população. Eu inicio essa manifestação dizendo que vamos com calma e com ponderação. Pois, muito embora se tenha transmitido que os municípios têm uma maior autonomia e gerência em relação aos protocolos serem estabelecidos, são feitas ressalvas dentro deste modelo determinado pelo Estado que poderão vir a levar a uma intervenção estadual. Então, o primeiro ponto a se destacar é que a comunicação ou o gerenciamento da crise por parte do Estado do Rio Grande do Sul, ela continua tratando com as regiões, né, as macro-regiões. Lagoa Vermelha faz parte da micro-região da Associação dos Municípios do Nordeste e, somado com a Ampla e a MASB, que compõem a macro-região Passo Fundo, transformam-se numa das 20 e poucas regiões do distanciamento controlado estipulado pelo Rio Grande do Sul. O que esse novo sistema traz às nossas regiões, aos nossos municípios em si? Ele estabelece um regramento fixo e alguns regramentos variáveis que nos permitem a adesão enquanto macro-região. Num primeiro momento, esses protocolos são um tanto quanto mais flexíveis do que em relação à bandeira vermelha, por exemplo, mais severos do que uma bandeira laranja, então não há como fazer uma correlação com as bandeiras. Na prática, em relação à vigência que nós tínhamos até essa semana e que passou a mudar, são apenas duas atividades que têm uma diferenciação um pouquinho maior, que é a prática do esporte e a realização de eventos. Ambas com controle bastante severo, mas que passaram a ser permissíveis. Porém, por que que eu falo em cautela, né? Que muito embora tenha nos sido dada essa autonomia, nós publicamos os decretos de acordo com as definições da macro-região, que estabelecem os regramentos mínimos estipulados pelo gabinete de crise do Estado. Porém, ao momento que esse sistema foi lançado, a nossa macro-região já recebeu o sinal de alerta. E ao sinal de alerta, que não é o primeiro sinal, que é o de aviso, já é uma interferência intermediária de risco, digamos assim, a macro-região responde como ela vai se adequar ou como ela vai buscar reduzir ou estancar o crescimento dos casos. E não sendo aceita essa resposta, o Estado poderá então exigir medidas ainda mantendo o sinal de alerta ou, conforme a gravidade da situação, de fato intervir através de uma ação. Então, Ricardo, nossa população, muito embora a percepção possa ser diferente, na realidade se continua praticamente com os mesmos regramentos que se tinha até a semana passada.
É importante que a gente esclarecer isso, né, prefeito? Há essa avaliação de como é que uma região está. Se está agravando, como aconteceu com Passo Fundo, tem esse alerta. E aí a região se reúne para definir um novo protocolo para ser enviado a Porto Alegre e o governo do estado avaliar para ver se aquelas medidas são suficientes para reverter a situação de agravamento ou se não. Se não forem, obviamente, o governo vai se intrometendo no caso.
Exatamente. Então, se a expectativa do governador do estado, do gabinete de crise, era que fosse que as macro-regiões aderissem a uns protocolos semelhantes ao que existia no sistema de bandeiras, é provável que a nossa proposição não seja aceita, então se volte de fato. É um momento, como é que eu posso lhe dizer, eu tento ver como otimista em relação a um maior poder de negociação e de conversa com o governo do Estado. Porém, isso em relação ao sistema, e o que eu gostaria de frisar e atentar é reforçar aquilo que fora dito antes do momento de entrarmos aqui no estúdio pela doutora Nayane, pelo doutor Adalberto, pelos demais médicos que têm conversado com a nossa população. O momento, ele inspira, Ricardo, uma reflexão bastante profunda e uma mudança de postura. E aí eu acho que todos nós, eu me incluo junto, eu saúdo e parabenizo quem sempre teve as mesmas atitudes, porém nós temos que reconhecer que com este um ano e pouco, quase 14 meses convivendo com o coronavírus, em determinados momentos a gente relaxou. Em determinados momentos, a gente teve a percepção de que a situação havia melhorado, e isso ocorreu, por exemplo, até o mês de janeiro deste ano. E aí, então, em fevereiro, nós tivemos o surgimento não só de novas cepas, mas de um aumento da intensidade ou da quantidade de casos, e casos com uma maior gravidade. E é esse apelo que eu faço, que muito embora todos nós já estejamos saturados, muito embora nós já estejamos cansados, não há o que fazer. Nós temos que ainda conviver por um bom período e a melhor forma de fazer não é maximizando, ou seja, tornando a crise pior do que ela é, mas muito menos minimizando ela e fingindo que não se existe e agir como se nada estivesse acontecendo. Então, o que eu peço a todos os nossos cidadãos, a todos os nossos ouvintes, é a, digamos assim, a máxima atenção possível, compreendendo que a situação mudou. Né? Se nós formos perceber, o ano de 2021, ele tem sido muito pior em relação ao coronavírus do que fora 2020. Isso se falando em número de casos, isso se falando em número de óbitos. E foi repentino. Nós tivemos ali, final de fevereiro, início de março, um aumento dos casos gradativamente. Lagoa Vermelha até demorou para chegar nos mesmos patamares que outras regiões estavam. E aí, sempre que a gente tem esse tratamento regional ou estadual, às vezes a gente está distonante da grande maioria. Porém, logo, abril e maio foram meses terríveis para nós. E o que, que se percebe das novas variantes, da nova forma de contágio? Uma agressividade muito maior, uma pretumbrância da doença mais agressiva. E isso nos impetra que a gente, combinado com o momento em que nós vivíamos, em que houve uma convivência maior com a doença, nos pegou também mais tranquilos em relação a mesmo. E não é no sentido de não estar tranquilo, de estar com medo ou com pânico, mas é de estar alerta. E friso aqui novamente que dentro dessa estratégia que a gente passa a alterar alguns fluxos no controle da pandemia, que eu chamo a atenção e peço a compreensão, a adesão e a mudança de postura a todos vocês que nos escutam e que possam também transmitir essas palavras para os seus familiares e para seus amigos. O momento é distinto, inspira muita atenção. Como é que nós vamos superar este momento? Eu preciso que a gente transforme em um hábito, né? Nós precisamos transformar em um hábito que a ocorrência de qualquer sintoma, mas qualquer sintoma que possa parecer coronavírus, a pessoa sendo um sinal de alerta bastante grande e que procure assistência médica. Nós precisamos antecipar o diagnóstico e é nesse sentido que nós mudamos um pouco o fluxo em relação à testagem. Nós vamos também buscar fazer parcerias para aumentar a disponibilidade e a facilidade de acesso aos testes, no seguinte sentido, que a pessoa sentindo seja qualquer sintoma, que procure assistência médica ou, se quiser, procurar diretamente instituições para fazer o exame, que possam ter esse diagnóstico mais rápido. Tendo esse diagnóstico, é preciso frisar, e não estou falando aqui hipoteticamente, estou falando de situações que têm sido percebidas, que é muitas vezes, após o diagnóstico positivo, algumas pessoas têm continuado com hábitos rotineiros de suas vidas. E isso não pode ocorrer. Então, após a confirmação ou mesmo sob suspeita, o máximo de resguardo possível. O trânsito de uma pessoa com coronavírus deve se limitar a buscar assistência médica e exames complementares à sua saúde. Exercício de atividades como pagar as contas, como ir no mercado, como ir à farmácia, talvez buscar remédio, peço encarecidamente que faça uso da sua rede de amigos, da sua rede de familiares e que se preserve. E por que isso? Né? Por que isso é diferente de outros momentos da pandemia? A porcentagem ou a grande maioria das pessoas que positivam, elas de fato não apresentam uma severidade grande. E isso nos levou a nos habituar da doença quase que como uma normalidade. Nós já passamos de 10% de cidadãos que já tiveram Covid em Lagoa Vermelha. Uma em cada sete, na verdade, quase já teve a doença dentro do nosso município. E aí, então, isso às vezes nos traz uma percepção de uma doença comum. E para a grande maioria, o é. Porém, existe uma parcela que não há como saber, existe uma severidade muito grande. E é por isso que eu apelo a qualquer sintoma, vamos buscar a assistência médica e o diagnóstico, havendo a confirmação que se ocorra o isolamento, e aí dentro dessas duas medidas, o que, que estamos fazendo? Uma é mudando a política de testes e a busca por parcerias para melhorar a oferta e o acesso aos testes por parte dos munícipes. Num segundo momento, é algo que nós não o fazíamos e estamos começando a fazer, que é a vigilância in loco das pessoas confirmadas. Então, não me leve a mal a população que estiver positivada para o Covid, a visita dos nossos fiscais, acompanhados em alguns momentos da brigada. Se você estiver em casa, ótimo. É justamente para que a gente possa rastrear as pessoas que eventualmente estejam descumprindo essa determinação. E isso coloca em xeque toda a preparação e toda a estrutura de redução dos nossos contágios. Então, se você receber essa visita, não se sinta magoado, não se sinta ofendido, ela é aleatória, né, para que a gente possa ter um controle em relação às pessoas que estão positivadas e que deveriam estar isoladas e algumas vezes acabam rompendo esta barreira. E num terceiro momento, eu me coloco da seguinte forma, que nós possamos enxergar aquilo que a gente pode fazer. Né? Muitas vezes a gente tem se apegado a situações distantes ou até mesmo usado generalizações para às vezes nos tirar a responsabilidade. Todos nós somos responsáveis. Então não é porque o fulano tem uma atitude mais negligente que sirva de justificativa para que eu o tenha. Nós precisamos fazer uma educação pelo exemplo. Não é através da briga, não é através do confronto, é através do exemplo. Não estou aqui pedindo para que cada um compre briga com seus amigos, com seus familiares, em relação aos hábitos e posturas, mas estou pedindo para que seja um exemplo. E aí preciso fazer uma ressalva em relação a um hábito cultural que nós temos, né? E quando falo nós, falo não só de Lagoa Vermelha, mas nós brasileiros em si. Nós temos uma facilidade em aceitar o risco. Nós temos uma facilidade em nos acostumar com aquilo que nos ameaça. Eu vou usar um exemplo totalmente fora da saúde. E aqueles que já tiverem conhecido outros municípios, outros estados, vão ver que existem algumas questões diferentes. Mas vamos pegar o trânsito como exemplo. O respeito à faixa de segurança, a utilização do cinto de segurança. É algo que nós sabemos que deve ser respeitado, sabemos que deve ser utilizado, mas por que não o fazemos? Não o fazemos por assumir mais riscos, por estar propenso a nos acostumar com aquilo que nos ameaça. E talvez uma das coisas positivas que a gente possa tirar de toda esta tragédia que tem sido a pandemia é que a gente repense essas atitudes. E me coloco junto. Não estou aqui dizendo que a responsabilidade é apenas dos outros. Eu me empatizo, me solidarizo e me coloco como um ser humano que também precisa repensar as suas atitudes. E que a gente possa aproveitar este momento para repensar as nossas ações, para que a gente veja e perceba que muitas vezes a gente se coloca em situações de risco sem ter a necessidade, talvez sem a devida percepção. E é isso que eu faço de apelo ao senhor, à senhora que me escuta, que compreenderem o que a gente está buscando neste novo momento, que também nos ajudem a levar esta mensagem ao máximo de pessoas possível.
Tá certo. Prefeito, a gente tem 2 minutos ainda antes do programa dos Freis, e o senhor e também os médicos anunciaram que temos novidades com respeito à vacinação dos professores, né, que atuam aqui no município. Já está definido quando a vacinação começa?
Eu não posso precisar exatamente o dia, mas tendo em vista a abertura da vacinação do último grupo, que era das comorbidades ali do 18 aos 65 sem BPA, é muito provável que a gente inicie dentro dos próximos dias essa vacinação, né? É importante mencionar que estamos seguindo o protocolo nacional de vacinação estabelecido, porém, talvez, de uma forma mais rápida do que o que se imaginava, ou que se tinha, às vezes, dúvidas se o mesmo seria cumprido. Então, de novo, acredito que a vacina é o caminho, e infelizmente a gente não tem a quantidade que deseja, e eu quero fazer uma ressalva, que a gente se compare em relação a outros países, a outras situações do mundo. Na verdade, acredito que está sendo feito o possível. Nós, o município em si, tem buscado iniciativas de compra de vacina, porém não há disponibilidade no mercado em si. E aí a gente torce para que novos fornecedores adentrem ao nosso território, que a nossa capacidade de produção seja ampliada e que a gente possa finalizar o protocolo de vacinação, de imunização do Ministério da Saúde o mais breve possível.
Que bom, muito obrigado pela sua participação, prefeito Gustavo Bonotto. A emissora também fica à disposição.
Eu é que agradeço, desejo a todos um bom final de semana.
Nós conversamos aqui com o prefeito de Lagoa Vermelha, o senhor Gustavo Bonotto, no programa da Prefeitura Municipal de Lagoa Vermelha, o Somos Todos Lagoa. Agora meio-dia em ponto, na sequência você confere o programa dos Freis e depois, no ponto, trazendo para você as principais informações e notícias para esse final de semana. Um bom sábado para você, um bom almoço, de paz e bem.
Paz e bem, a saudação franciscana, a palavra de fé e a bênção semanal do Provincial dos Capuchinhos do Rio Grande do Sul, Frei Nilmar Carlos Gatto.
Estimados irmãos, estimadas irmãs que me escutam pela tua rádio, saúdo a todos e a todas na paz e no bem de Jesus Cristo ressuscitado.